Olá, boas-vindas! Boas-vindas ao Meditantes Podcast. Meditantes Podcast, experiências em meditação. Esse espaço especial, maravilhoso, onde contamos, onde os nossos convidados, né, contam as suas experiências em meditação. Toda segunda-feira, toda semana, um novo episódio, uma nova história, uma nova experiência sendo compartilhada com vocês, tanto em áudio quanto em vídeo, na maioria das plataformas disponíveis digitais hoje. Então, hoje, vamos ao nosso episódio 56, já dentro da segunda temporada, o segundo ano desse projeto, desse espaço de compartilhar experiências. A gente vai trazer um convidado que vai falar sobre um tema que é bem interessante, que é meditação para iniciantes. Todos fomos um dia iniciantes, ou todos somos iniciantes em alguma coisa. Então é legal a gente desdobrar um pouco mais essa experiência, de trazer experiências para quem está iniciando nas práticas de meditação, para quem está começando, para as pessoas que às vezes iniciaram e deram aquela paradinha. Então é o momento de a gente ouvir com atenção. Eu quero que vocês recebam ele, César de Lácio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boas-vindas, boas-vindas ao Meditantes Podcast.
Gratidão, é um prazer estar aqui, fico muito feliz e tenho certeza que vai ser muito divertido esse bate-papo.
Essa é a ideia, por mais que meditação às vezes tem que ser levada a sério, mas o bacana é que a gente pode também dar umas risadas. E o mais legal, César, que eu gosto é quando eu olho para os desafios que eu tive, e aqueles que às vezes tenho, e a gente chega num momento da vida que a gente pode olhar para esses tropeços e dar risada,
Sim,
né? Dizem que isso é uma parte da sabedoria, né? Então,
exatamente. É, não pode levar a vida tão a sério, né? Tem que
é
levar a vida
verdade.
um pouco mais leve.
Sim, tem aquele livro do Pequeno Príncipe, né? Que ele fala que quando a pessoa vira um adulto, ele fica muito sério, né? E realmente tem uma fase que fica mais. Depois a gente vai entendendo e vai relaxando um pouquinho mais. Muito
É
bom,
isso
então. E
aí.
meditação hoje também tem isso, não, né? Tem a ver com levar a vida de uma forma mais serena, mais tranquila, né? Então eu quero também parabenizar pelo trabalho que você faz, com que você entrega com espiritualidade, né? Com meditação. E aí, hoje, né, tá podendo disponibilizar o teu tempo também para estar conversando um pouquinho aqui com os nossos ouvintes e com o pessoal que está nos vendo e vai nos ver aí durante os próximos anos, né? Então, César, conta um pouquinho quem é você. Quem é César de Lácio?
Muito bom. Eu sou hoje instrutor de meditação, mentor de espiritualidade e eu tenho como missão ajudar pessoas a se conectarem com a sua própria essência para através daí encontrar o seu caminho. Eu tenho uma escola de meditação, yoga e desenvolvimento pessoal. A gente tem uma sede que fica localizada em São José dos Campos, onde a gente tem uma grade extensa com vários professores, várias modalidades. A gente tem uma propriedade no interior de São Paulo, onde realizamos retiros mensalmente, todos os meses, há 6 anos já, todos os meses a gente tem retiro. E eu tenho também alguns cursos online, algumas iniciativas online para as pessoas que estão mais distantes. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Adoro
Bacana.
cachorro, adoro natureza, vivo no meio do mato, sou vegetariano já há 20 anos,
Legal.
praticante de yoga, praticante de meditação há 25 anos, o que já diz um pouco da minha idade também, né?
Aí a gente vai falando assim, vai nos denunciando aos pouquinhos.
começa a fazer a conta já, né? E é isso, né? Eu sou um eterno aprendiz, eu continuo
Legal.
estudando muito, eu gosto muito de ler, de estudar. Eu não me considero mestre nem guru, eu sou uma pessoa comum como outra qualquer, e eu partilho as minhas experiências, a jornada que eu venho trilhando, com muitos erros, com muitos desafios, com alguns acertos, eu vou compartilhando o que faz sentido para mim, para que as pessoas possam, se beneficiar também e encontrar aquilo que elas buscam.
Maravilha. Ou seja, você trabalha com desenvolvimento humano, né? Sabe por que eu
Sim.
pergunto isso? Porque às vezes a pessoa assim, ah, tem alguma, às vezes uma escola de desenvolvimento humano, mas tem uma função lá, tipo, tem uma profissão, uma outra profissão, digamos assim, né? No teu caso, não, você trabalha já há muitos anos com isso, assim, ou você teve uma outra profissão antes de trabalhar com desenvolvimento humano? Me explica
Ótima
melhor.
pergunta. Eu trabalho como instrutor de meditação há 20 anos. mas exclusivamente dedicado a isso, fazem 12 anos. Porque no começo eu tive que conciliar a minha profissão correta, entre aspas, né, com esse caminho. Porque as pessoas que estavam ao meu redor não entendiam, não aceitavam e não imaginavam que isso pudesse ser uma profissão. Então, eu estudei, me formei como chefe de cozinha, eu fui chefe de cozinha por 15 anos, trabalhava em restaurante, e eu tinha uma segunda jornada, né? Essa minha profissão de instrutor de meditação era como se fosse um a mais, né? Era meio que um hobby. E aí eu fui tocando as duas coisas em paralelo por muito tempo. Mas chegou um ponto em que essa parte de instrutor de meditação já demandava muito do meu tempo. E aí eu tinha que fazer uma escolha, ou ia para um lado ou ia para o outro. E quando eu falei que eu ia abrir mão da minha profissão correta para fazer isso, todas as pessoas ao meu redor, a minha família, eles quase morreram de desgosto. Né? Meu Deus, você está tão bem instalado aí, vai inventar e fazer outra coisa. Eu falei, pois é. É chamado, né? Foi um chamado mesmo, na espiritualidade, chamado de alma. E assim eu fiz, né? Eu abri mão de uma profissão estável, que eu demorei para me consolidar, e eu tinha sucesso, eu estava bem, ganhava bem, mas eu senti o chamado da minha alma. E aí eu fiz a transição. Na transição, no começo, é muito desafiador, a gente tem medo, não sabe se vai dar conta, se não vai dar conta. Mas, no final das contas, deu super certo e hoje eu estou mais feliz do que nunca, prosperando, crescendo. Então, hoje, né, faz 12 anos, eu vivo exclusivamente do desenvolvimento pessoal de uma forma bem ampla, né, com várias atividades, várias frentes. Lembrando que existe um lado de empreendedorismo nisso também, né? Então, eu sou professor, eu dou aula... eu ajudo pessoas, mas também tem o lado empreendedor, né? Você tem que ter uma empresa, você tem que ter marketing, propaganda, contabilidade, tal, que não é o meu forte, diga-se de passagem. Se fosse só da aula, estava maravilhoso, mas que a gente tem que fazer. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo viver só disso.
Bacana, parabéns. Então, bem-vindo ao clube aí, porque administrar financeiro também a gente se vira, eu te entendo, a gente se vira. Mas não, eu acho que é bacana isso, né, César? Gratidão aí por esse compartilhar e para o pessoal que está nos vendo e ouvindo, né? De que, sim, em algum momento a gente teve tem uma profissão também, tem uma outra empresa. E o legal é a gente compartilhar essas experiências, né? Então eu queria saber de você, que você contasse um pouco para nós. Você já medita aí há mais de 25 anos. E você contasse como que chegou a meditação na tua vida? Em que momento assim que você começou a praticar meditação? Por onde que você avançou? Quais foram as filosofias que você foi experimentando? Se você viajou fora do país? Enfim, conta um pouco desse teu início com a meditação. Antes de contar os desafios, ainda não. Mas conta um pouquinho dessa tua jornada espiritual até agora.
Maravilha. É muito interessante, porque as pessoas me veem hoje e elas acham que sempre foi assim, né? Que eu tenho algum tipo de dom, de conexão e tal. Só que, na verdade, é justamente o oposto. Eu venho de uma família de ateus, de pessoas completamente céticas, pragmáticas e desconectadas da espiritualidade. Eu nunca tive uma religião enquanto eu crescia, nunca fui batizado, nunca fui a uma igreja, nada, né? No começo ali da minha infância, comecinho da adolescência, comecinho da vida adulta, e eu não tinha nenhuma relação com isso. Mas eu era extremamente estressado, nervoso, bravo. Eu brigava no trânsito, brigava de porrada com os outros na rua, tinha gastrite nervosa, tinha problemas muito grandes nos meus relacionamentos afetivos, profissionalmente eu não conseguia me concentrar, não conseguia render, só que eu não acreditava em nada, né? E alguém falasse para mim, vai meditar. Eu falava, que meditar é coisa de charlatão, não funciona, porque hoje, Xante, já está mais comum, né? Há 25 anos atrás, ainda era muito estranho, né? E aí, um belo dia, eu, de tanto nervoso, de tanto estresse, eu travei a minha coluna. Eu dei um mau jeito lá, travei a coluna e estava mal, com dor. Daí eu tomava remédio para dor, mas a minha gastrite, que já não ajudava, também piorava. E um amigo meu falou assim para mim, ô César, vamos fazer uma aula de yoga, vai fazer bem para você. E no auge da minha ignorância, eu achei que a aula de yoga se é um alongamento, alguma coisa assim. Falei, bom, vou fazer, né? Já tentei tanta coisa. Fui lá, fiz os asanas, melhorou de fato, deu uma soltada na minha coluna. Falei, nossa, que bom, esse negócio funcionou, né? E aí, no final da prática de yoga, o instrutor propôs: agora vamos sentar para fazer uma meditação. Eu falei, meu Deus, não! Onde que eu vou me enfiar? Pelo amor de Deus! E agora, se eu sair, vai ficar chato, né? Vou levantar e vou sair aqui na frente de todo mundo, vai ficar chato. Então, deixa eu fazer essa abençoada meditação, né? E fiz ali uma meditação guiada de 5 minutos. E foi a primeira vez na minha vida inteira que eu me lembro de ter sentido paz, tranquilidade, serenidade. Eu falei assim: uau! Que é isso? Não acredito que aconteceu uma coisa dessa, né? E eu ainda estava muito desconfiado, sabe, Xante? Eu falei, mano, não pode ser. Foi coincidência, foi porque aliviou, e a minha mente, né? Foi porque aliviou a dor e daí a endorfina, tal. Eu queria explicar, eu queria justificar isso racionalmente. Só que eu não consegui achar nenhuma explicação. Então, eu resolvi, por curiosidade, fazer um curso de meditação. Eu fui fazer esse curso de meditação com a intenção de provar para o instrutor que estava errado e que não funcionava e que era uma coisa de charlatão. E eu fiz e foi muito bom. E eu melhorei. E daí eu comecei a praticar escondido, porque eu tinha vergonha, todos os dias. E a minha vida começou a melhorar. Minha gastrite melhorou, meus relacionamentos todos melhoraram, minha concentração no trabalho melhorou. E as pessoas começavam a perguntar para mim: César, o que que você está fazendo? O que que é isso? E eu, com vergonha, meio sem jeito, falava: ah, é que eu estou meditando. E as pessoas davam risada, falava: até parece você meditando, imagina, não é verdade, é verdade, tal. E as pessoas começaram a me pedir dicas, né? Falar, então dá uma dica aí, fala para mim como que faz. E eu comecei a falar para um, falar para outro. E eu fui percebendo que era muito diferente, para cada pessoa era diferente. E não dava para eu falar a mesma coisa para todo mundo que ia funcionar. Então eu passei um grande período de tempo tentando entender. Por que que para algumas pessoas um tipo de meditação funciona e outro funciona? E isso me despertou a curiosidade de eu estudar mais, porque eu sou uma pessoa muito intensa, né? Eu mergulho nas coisas, eu quero saber tudo. Eu fiz uma porrada de curso de meditação para tudo que é lado, vivência, retiro, e fui, fiz um monte de coisa. Até que chegou um ponto que eu falei assim: bom, peraí. Parece que é tudo uma coisa só, tá todo mundo falando a mesma coisa, cada um falando de um jeito. Então, o que basta é eu encontrar a melhor forma que eu tenho para me conectar com esse lugar que está todo mundo falando, né? E aí eu comecei a sacar isso. Eu falei, putz, cada pessoa vai chegar por um caminho que vai ser o melhor para ela. E não existe uma verdade que vá funcionar para todo mundo. E desde então, eu pratico meditação quase todo dia. Eu não vou dizer que é todo dia, porque tem fases da vida que a gente se perde, é normal, a gente, né, viaja, tal, sai da rotina e tá tudo bem, porque o que importa é a constância. E hoje eu sei que a constância é muito mais importante que a intensidade. Então, faz 25 anos que eu medito, talvez eu não tenha meditado todos os dias, mas sei lá, 95% do tempo eu estou meditando, então isso faz muita diferença, né? E quando eu não faço, por qualquer motivo que seja, eu sinto falta. E daí, naturalmente, o meu corpo pede para que eu volte. Então, quando você rompe a barreira inicial, fica fácil de continuar. Então, essa é a minha história, né? E hoje eu falo que eu era bravo, rabugento, os meus alunos nem acreditam, né? Falam, imagina, você parece tão zen, iluminado, tal. Eu falo, não é, isso é tudo efeito da meditação. Se tirar a meditação, volta o ogro.
É muito treinamento para chegar. Pai,
Exatamente.
eu te ouvindo agora, como que é muito interessante, assim, compartilho muito da tua experiência com a minha também, né? Desses momentos de, eu lembro do início da Seichenoye, eu comecei a meditar praticando dentro do movimento chamado Seichenoye. E sim, cheguei totalmente cético também, né? E aí tinha as meditações, olhava para aquilo ali, só que eu não contava para a família, não contava para ninguém o que a gente estava fazendo. Por um ano, como eu, diferente de você, a gente vem de uma família muito católica, cristã, né? E por um ano eu dizia que eu estava fazendo um estudo bíblico. Por um ano. Um
Olha
ano
só.
depois que que eu comecei a levemente, daí aí veio um momento de assim, aí despertou o Salvador, né? Agora eu vou salvar todo mundo, né? Porque eu descobri algo legal. e nesse momento talvez tenha sido o momento mais desafiante, que foi querer, mesmo isso que você falou, sabe, que eu quis trazer todo mundo na mesma intensidade, né? Agora eu descobri a grande sacada da coisa e agora vai vir todo mundo. E aí nesse momento eu fiz o segundo processo, que é estressar todo mundo, né? Famílias, amigos, aí, mas ao mesmo tempo havia essa mudança, né? Opa, tá diferente, né? E muitas pessoas até hoje seguem, mudaram, ou de mesma forma se mantiveram ali, mas começaram a perceber. Por exemplo, você falou da alimentação também, né? Você tem uma alimentação mais diferente. Nós começamos a mudar nossa alimentação, ter uma alimentação mais saudável, e depois dessa busca por espiritualidade, meditação constante, né? E César, eu não sei se com você também é assim, tem dias que a gente, ok, hoje não meditei, mas é raramente não lembrar da meditação. Às vezes tá ali, já, a prática já é tão constante, já é tanta que tem momento do dia mesmo que assim, você não para exclusivamente, pelo menos no meu caso é assim, mesmo que eu não paro especificamente para fazer aquele tempo de 5, 10 minutos, mas em algum momento do dia eu lembro da meditação. E às vezes, eu lembro que na Seichonoye, eles chamavam de meditação, tem uma meditação lá chamada Shinsokan, né? E aí eles falavam de uma meditação menor chamada Shinsokinho, que é, eles falavam assim, uma inspiração. O próprio mestre, né, da Seichonoye, ele falava que bastava uma inspiração consciente para elevar um estado de meditação. Então eles falavam que era possível fazer essa meditação muito rápida também, né? Então, só para compartilhar um pouquinho com os ouvintes, com você também, dessa experiência, do qual, né, honro e agradeço por você ter compartilhado, né? Muito bacana. E teve desafios? Bom, você já contou um pouco dos desafios que você teve, né? Mas teve mais algum, assim, para o pessoal entender?
Sim.
E sim, tem até hoje, né?
Muitos desafios, e sim, tem até hoje. O que acontece é assim, né? A prática da meditação, ela é uma ferramenta. E essa ferramenta te ajuda a se conectar com a sua essência. Só que entre aonde nós estamos neste momento e a nossa essência, tem um monte de coisa, né? Tem mágoas, traumas, crenças, tem uma porrada de coisa que complica a situação. E aí, ao longo da prática, para você fazer esse caminho de resgate à sua essência, você vai esbarrar nessas coisas. Você vai esbarrar nas sombras, nas dificuldades, nas mágoas, nas dores. Você vai voltar a traumas que você adquiriu. E aí, toda vez que você esbarra num trauma desse, existe algo que se chama autossabotagem, né? Autossabotagem é como se fosse um relezinho que quer desligar essa intenção que existe de você retornar à sua origem. Então, se você estiver praticando corretamente, e por corretamente eu quero só dizer no caminho para a sua essência, você vai encontrar desafios. Você vai encontrar forças que se opõem a esse caminho. E elas se manifestam das mais diversas formas. E aí cabe a cada um interpretar. Tem gente que vai falar que não tem tempo. Só que não ter tempo é uma grande autossabotagem. Porque ninguém fala para mim que não tem tempo de escovar o dente, né? Todo mundo escova o dente todos os dias. Você não vai dormir sem escovar o dente nenhum dia. E você não teve tempo para escovar o dente? Você teve tempo para escovar o dente, você tem tempo para meditar. Só que quando a gente fala eu não tive tempo, é autossabotagem. É porque você está se aproximando de alguma coisa que você talvez não queira olhar, porque é desconfortável e tal. Mal sabendo que se você olhar para aquilo e passar, o alívio vai ser muito maior e vai valer muito mais você ter feito aquilo. Então, de uma forma bem prática, para que os ouvintes possam, talvez, se identificar, existem vários desafios. O primeiro é a crítica externa do mundo, né? Todas as pessoas vão te criticar, não importa o que você faça. Se você começar a meditar, vão tirar sarro. Ah, agora vai virar o quê? O Buda, o Namastê, o bicho grilo, não sei o quê. Vão tirar sarro de você. Se você não meditar, vai ter alguém que vai tirar sarro. Ih, você não medita ainda? Devia estar meditando. Enfim, as pessoas vão estranhar qualquer mudança na rotina. E vão falar que você está indo para o caminho errado, que você está perdendo tempo e tal. E você vai ter que passar por isso, né? Todas as pessoas que começam a praticar meditação, que eu conheço, pelo menos, sem exceção, passam por isso. Você vai ser julgado, criticado, taxado, seja lá o que for. Um outro, e eu também, né? não estou imune a isso. Quando eu falo a minha profissão, muitas vezes as pessoas olham torto, assim, ih, meu Deus, até parece e tal. Eu tenho uma história até engraçada. Eu fui alugar um imóvel uma vez e a hora que o proprietário do imóvel descobriu o que eu fazia, ele não quis alugar o imóvel. Ele falou, não, eu não vou alugar para você. Eu falei, olha, eu posso pagar adiantado para você, um ano de aluguel adiantado, pá, em dinheiro. Ele, não, esses negócios aí tem a ver com religião, eu não quero. Né? Eu falei, então tá bom, né? Preconceito das pessoas.
Claro,
uma outra coisa que é um desafio muito grande que acontece comigo até hoje, com a maioria das pessoas, é encaixar isso na sua rotina. A partir do momento que você consegue encaixar a prática na sua rotina de alguma forma, fica mais fácil. Mas até que você consiga fazer isso, é um desafio tremendo, porque é uma coisa a mais que você está pondo na sua vida. E o ser humano, hoje em dia, não tem tempo sobrando, tempo livre, tempo para nada. O tempo que você tem, teoricamente, sobrando, você está usando para relaxar, para olhar uma rede social e tal, e você não quer gastar o seu tempo de relaxar meditando. Então, encaixar na rotina é um desafio tremendo. Então, eu recomendo aos meus alunos que você tenha constância da sua prática e coloque ela sempre no mesmo lugar da sua rotina. Então, sei lá, acordou, foi fazer uma atividade física, voltou, faz a sua meditação, depois toma café e continua o dia. Mas que seja sempre assim. Ou então, tem pessoas que é mais para o final da manhã, né? Todo dia, antes do meu almoço, eu sento e medito antes de almoçar. Tem gente que é à noite. Quando eu chego em casa, assim que eu acabei de tomar banho, antes de pôr minha roupa e fazer as coisas, eu sento para meditar. Então, escolhe um ponto da rotina e determina que é aquilo, porque daí fica mais fácil para você. E o terceiro e último grande sabotador e desafio que eu tenho, inclusive, até hoje, é a ilusão de que eu estou muito ocupado e que hoje não vai dar. Então, às vezes, eu acordo e eu tenho um dia daqueles, que eu tenho uma porra... Hoje, por exemplo, né? Hoje é um dia desses. A gente está gravando, né? Eu estava aqui preparado para gravar das 7:30 da manhã, eu já acordei, já meditei, já dei ração para os meus cachorros, já fiz as minhas práticas espirituais, estamos aqui gravando, saindo daqui, eu tenho que preparar uma aula, depois eu vou ministrar um retiro, hoje é dia de retiro, né? Tem retiro aqui, daqui a pouco a galera está chegando, e a primeira coisa, num dia desse tamanho, fala que, ah, não, hoje não vai dar. E é justamente no dia que você acha que não vai dar que você mais precisa, porque a prática da meditação é um investimento. Você investe lá 5, 10, 15 minutos e isso retorna para você em produtividade. Você vai produzir tanto mais que esses 15 minutos que você colocou ali, você vai ganhar no final das contas. Então,
Exatamente.
esse é um desafio que eu tenho direto. E, gente, foi 25 anos que eu medito. E eu ainda tenho isso. Ainda tem uma vozinha na minha cabeça que me questiona. Ah, será que eu vou meditar hoje? Eu penso isso. Só que tudo bem, porque eu já sei que é o sabotador. Então, eu penso e falo, vou meditar hoje, azarba, sento e faço minha prática, né? Então, não caia na ilusão de que vai chegar um ponto de que você não vai se questionar, de que você não vai pensar. Vai! E por que que você vai conseguir continuar? Por que que você vai fazer? Porque, empiricamente, você vai perceber o quão benéfico é. E quando você sabe o benefício que isso te traz, quando você sente o benefício que isso te traz... Aí tá, é uma decisão fácil, né? É uma
Exato.
decisão fácil. Então, esses desafios acontecem com a maioria das pessoas. Tem muitos outros, né? Porque os sabotadores vêm de todas as formas, mas esses são os principais aí.
Muito bom você trazer esses desafios, e tem muito mais, né? Bem assim. Tem um episódio anterior a esse, que é com a monja Jane Mudita, uma monja da nova tradição Kadampa. E a gente falava nesse podcast desse volume excessivo de informação e dessa síndrome que está se manifestando, que é de manter a mente ocupada, né? Você falou assim, ah, não tenho tempo. Mas vai perceber, parece que há um movimento de que a pessoa, se ela não olhar a rede social naquele dia, se ela não fazer aquilo que ela entende que é prioridade, entre aspas, e dedicar um tempo ao silenciamento, à meditação, à concentração, parece que isso é perca de tempo. Não é? Não é mais ou menos assim? Não sei se você tem ouvido isso também e tem percebido isso com outras pessoas também. Faz sentido isso?
Sim, total. É a ilusão, né? Existe uma diferença entre produzir e se ocupar. Eu acho que as pessoas estão muito, muito, muito ocupadas. Está sempre fazendo alguma coisa, tem sempre uma tarefa, tem sempre alguma coisa para fazer. Mas
Sim.
isso não significa que você está de fato produzindo. Quando nós abrimos dentro de nós a possibilidade de um espaço vazio, sem nada, sem produzir, sem fazer, sem ter uma função, sem ter uma razão para estar fazendo aquilo, a gente abre um espaço de ócio. E dentro do ócio, você consegue acessar criatividade e ferramentas de produtividade. E aí você produz muito mais resultado com menos esforço. E às vezes, ah, César, isso aí é papo para boi dormir e tal. E eu digo uma coisa que é muito óbvia e simples, não precisa acreditar no que eu estou falando. Empiricamente, observe os grandes executivos de multinacionais, os atores de Hollywood, os atletas olímpicos, todos eles, na sua grande maioria, praticam meditação. Por quê? Você acha que eles querem ficar zen, felizes, em paz? Não. O alto executivo quer ganhar dinheiro, quer produzir, o que importa para ele é resultado. E se ele para e medita, se ele abre esse espaço vazio, ele cria a possibilidade de ganhar mais dinheiro, de produzir mais. Então você para de se ocupar e você começa a produzir. Então essa ideia de que a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, porque aí o seu resultado vai ser melhor, é um equívoco. Quando você para de fazer um monte de coisa, aí sim a sua produtividade vai ser maior. Então a gente não tem que estar ocupado o tempo todo. Você ficar sentado olhando para o nada, para o vazio, para uma planta, ouvir uma música. Você já parou para perceber que hoje em dia é praticamente impossível a pessoa sentar para ouvir uma música? Ela ouve enquanto ela está fazendo alguma outra coisa, ouve a música trabalhando, cozinhando, tomando banho. Mas é uma prática que a gente tinha no passado, né?
Sim.
A gente pegava um disco, uma fita, tal, e punha lá e sentava para ouvir a música e não fazer mais absolutamente nada. Aquilo era uma prática de meditação e a gente nem sabia, porque a gente estava ali focado em uma coisa só, que era a música. Você deitava lá no chão da sala e ficava ouvindo aquela música, tal, e era muito gostoso. Era uma forma de meditar. Hoje em dia, com essa história da eficiência, não, eu vou fazer caminhada na academia, eu ouço a música e tal. E eu, gente, calma. Não tenho nada contra isso, tá? Eu acho que também é legal você ter otimização do tempo, mas ter esse espaço vazio é muito fundamental também.
Exatamente isso. Você fez me lembrar agora que na época de juventude a gente meditava, olhando para essa perspectiva, era muito natural a gente ir para o meio, do bosque ou num pomar, né, e lá apanhar a fruta do pé e ficar lá por minutos, por tempo, às vezes 15 minutos, meia hora, em cima de uma árvore, ouvindo os pássaros cantando, numa profundidade. Nossa, faz muito sentido isso. E hoje em dia, não. Ah, tudo bem, eu vou lá, vou fazer a caminhada, vou fazer aquilo, mas tem que estar com fone de ouvido, tem que estar fazendo a rede social, tem que estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E a mente nunca para, ela fica louca, agitada o tempo todo, né? Bom, aí tá aí a quantidade de antidepressivos e um monte de medicamento que é para poder fazer a pessoa relaxar um pouco, né? E aí ela relaxa o corpo, mas a mente continua doida da mesma forma, né?
Exatamente, é isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acredito, Chante, que todas as tecnologias são benéficas, né? A nossa qualidade de vida hoje é infinitamente maior do que era 30 anos atrás, né? A gente tem uma comodidade, uma facilidade, acesso à informação e tudo isso é maravilhoso.
Claro.
Eu acredito que você também não, né? A gente não está aqui advogando para você voltar ao tempo das cavernas, pré-histórico, larga tudo, vai viver no meio do mato. Não é isso.
Correto.
É ter a liberdade de poder usar o melhor dos dois mundos. Então, use a tecnologia, não seja escravo dela. Então, até porque as pessoas estão ouvindo essa nossa gravação aqui em alguma mídia digital, né? Então, isso é
Exatamente.
bom. Tem muito conteúdo bom. Eu acho que a gente não tem que abrir mão disso. A gente tem que somar isso às práticas que nós já tínhamos e que nos faziam bem, né? Então, ter a
Exatamente.
liberdade de poder usar quando lhe for conveniente e não usar quando lhe for conveniente é fundamental. E é isso que vai, trazer o melhor dos dois mundos, né?
Exatamente. E falando em tecnologia, o quanto que eu sou, minha formação acadêmica é ciência da computação. Eu sou um cientista da computação meditante hoje, é uma história bem interessante. o Meditantes Podcast, validando que o Sérgio está falando, todo ele, desde o princípio, ele é todo online. As gravações são todas, né? O Sérgio está ali na cidade dele, na casa dele, no estúdio dele. Estamos aqui em Santa Catarina, em casa, no nosso estúdio. Então, a tecnologia, tudo isso nos permite a chegar a muito mais lugares, leva muito mais informação. Mas, ao mesmo tempo, aí eu me lembro agora, e trazendo um ensinamento do... Tem um livro chamado Ócio Criativo, do Domênico de Masi. E aí, então, quando o César falou desse ócio, né? Esse tempo ocioso, ele não é um tempo vazio, né? Ele não, por mais que a gente relaxe, mas ele... Na realidade, é dali o ócio criativo, né? Pode ser. E aí, quando a gente vai entendendo esse tempo de ociosidade, não é uma ociosidade de não fazer nada. Muito pelo contrário, naquele espaço, naquele tempo, né? Ó, hoje o César está... E assim como a gente está com um monte de coisa para fazer aqui. E aí, assim, como que concentra? Como que faz com que isso dê certo da melhor forma possível? Reservando esse tempo de ócio, né, de relaxamento, de concentração, de conexão, e aí as coisas se desdobram com uma facilidade maior, porque a mente, ela teve um tempo de dar aquele breve break, relaxou, centrou as coisas. É, eu tenho falado muito, César, não sei se você pode complementar também, mas é assim, a maioria das pessoas, elas estão dormindo, às vezes, muitas vezes, não dormem bem. E quando acordam, não devolve o espírito para o corpo, já sai trabalhando, correndo. A meditação, né, fazendo aqui uma analogia, é como devolver o espírito para o corpo. De manhã, principalmente, estou falando aqui no primeiro horário da manhã, né? Faz sentido um pouquinho?
Faz muito sentido, né? Inclusive, se a gente entrar num aspecto um pouco mais técnico acerca da meditação, quando a gente... observa o funcionamento da prática da meditação nas ondas cerebrais, a gente vai perceber que o estado meditativo, ele é muito parecido com o estado de pré-sono, né? Então, quando a gente começa a elevar a frequência vibratória das ondas cerebrais, que a gente vai ali para alfa e tal, é um estado de pré-sono. Então, é nesse lugar que é muito interessante a gente aprender a transitar, porque a gente... tem uma mente racional e concreta que funciona aqui numa faixa de beta, que ela é analítica, ela é pragmática, ela resolve problemas e tal, mas ela tem uma dificuldade de conexão com as questões mais abstratas. Uhum. Quando a gente medita, a gente acessa informações do nosso supraconsciente. E quando a gente dorme, a gente acessa informações do nosso subconsciente. Uhum. Ambas são muito importantes. Então, eu acredito... que o maior benefício físico que as pessoas passam a ter quando começam a praticar é melhora na qualidade do sono. Então, tecnicamente, quando você treina o seu cérebro a mudar a frequência vibratória das ondas, e isso é medido fisicamente, você colar os eletrodos na sua cabeça, você mede frequência de onda. Então, quando você treina a entrar em estado meditativo e voltar para a consciência... você está treinando entrar num sono mais profundo e reparador e voltar, porque é isso que você falou. As pessoas estão tão atordoadas que ela deita na cama e tem uma dificuldade tremenda de entrar no sono, né? Fica lá, está cansada, está com sono, tá, e fica fritando na cama e não consegue dormir. E quando levanta, tem dificuldade de despertar. É isso, a alma voltar para o corpo. A pessoa fica meio zumbi e fala, mas é porque eu não funciono direito. É falta de treino. Tudo na vida é treino, você tem que treinar a sua faixa de consciência para ela conseguir se deslocar dentro de cada momento para o que é necessário. Então, na hora de dormir, você tem que estar dormindo. Na hora de acordar, você tem que estar acordado. Na hora de meditar, você tem que estar meditando. Se você troca a frequência vibratória com o que você está vivendo naquele momento, você vai ter desafios. Da pessoa falar, mas é que eu não consigo me concentrar. Não é que você não consegue se concentrar, você está numa frequência vibratória que não é propícia para a tarefa que você está fazendo naquele momento. É porque eu não tenho criatividade. Não é isso, é que você precisa mudar a faixa vibratória para acessar aquilo que você precisa. Então, quanto mais a gente treina, mais fácil fica, né? E meditar ajuda muito nisso, muito. Cientificamente comprovado. Não é mais uma questão de eu acho, eu acredito. É só procurar no Google. Tem lá gráficos que mostram isso acontecendo e visualmente a gente enxerga, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente com o que você falou.
Bacana. É, lembrei agora de uma passagem de um livro daquele monge zen budista chamado Thich Nhat Hanh. Fala que eu pronuncio da forma que eu. E tem um livro chamado Meditar Andando, se não me engano, algo assim. E ele conta uma passagem lá que perguntam para Buda, né? Como que você sabe que você está na forma que você está? E ele diz que Buda responde assim: quando a gente come, a gente sabe que está comendo. Quando a gente caminha, a gente sabe que está caminhando. Quando a gente medita, sabe que está meditando. Quando a gente corre, quando a gente trabalha, sabe que está fazendo aquilo. Como é que é? É um estado de atenção, de plenitude naquele instante, né? E
Total, isso.
tomando consciência de que agora é o momento de dormir. Então eu sei que eu estou dormindo, eu sei que eu vou dormir, eu sei que eu estou dormindo. Agora é hora de acordar, eu sei que eu estou acordando, né? Senão vai zumbizando, né? Como você falou, vai entrando no modo zumbi, porque não consegue ainda, não volta, né? Não alinha os corpos e tudo mais, né? Muito bom, esse bate-papo é muito bacana, eu gosto dessa interação e de como que é importante a prática da meditação, né? E como que isso gera benefício na vida das pessoas. E aproveitando em benefícios, esse é um ponto muito importante. Tá bom, o César, ele tem uma jornada, ele teve desafios, e agora? O que que eu ganho com isso, né? A mente tá lá assim, ok, se for meditar, então o que que eu tenho de benefício? Eu queria que você contasse um pouco para nós dos benefícios que você percebeu em você, dos benefícios que você percebe com os teus alunos, com o pessoal que pratica também.
Maravilha. Olha só, se fosse para falar todos os benefícios, a gente ia ficar aqui até amanhã, né? Porque são incontáveis benefícios. Mas eu quero trazer a consciência para as, né, para os principais pontos. Então, um primeiro ponto que é indiscutível é a fisiologia. A prática da meditação promove uma alteração fisiológica inequívoca em todas as pessoas. O que que eu quero dizer com isso? A qualidade da segregação de hormônios muda completamente com a prática da meditação. Quem quiser pesquisar, tem um estudo científico que é estatisticamente válido, randomizado, feito e repetido várias vezes, que mostra o seguinte: uma pessoa que nunca praticou meditação na vida, se começar hoje a praticar 5 minutos por dia, em 7 dias, ela vai ter uma mudança fisiológica grande o bastante para ser detectada num exame de sangue. Então, em
Nossa.
7 dias, você faz um exame de sangue e você consegue perceber a diferença da fisiologia de uma pessoa que praticou meditação por 5 minutos por dia. Então, o primeiro ponto é esse: muda a sua fisiologia, regula o seu cortisol, regula a sua serotonina, muda um monte de coisa. Com essas mudanças fisiológicas, o que que acontece? Primeiro, você vai dormir melhor, sem dúvida nenhuma. Seu intestino vai funcionar melhor. Você vai absorver mais nutrientes. Você vai ganhar mais consciência do seu corpo como um todo. Então, é toda uma cadeia física aí que acontece de benefícios. Esse é o primeiro ponto, tá? Tem um segundo ponto, que aí é para quem tiver disposto, né? Não é para todo mundo. Você precisa estar disposto. Existe um benefício emocional. Emocionalmente, quando você começa a praticar a meditação, você vai ganhando consciência, isso vai se expandindo e você começa a perceber quais são os seus medos, quais são os seus traumas, quais são as suas aspirações, os seus desejos, como é que você se relaciona, o que te agrada e o que te desagrada. Você vai ganhando consciência e a partir desta consciência, você tem a liberdade para manifestar isso e curar. Então, o que eu estou querendo dizer é que vai vir à sua consciência a raiz dos seus problemas. E uma vez que você sabe qual é a raiz do seu problema, você pode buscar ajuda. Você pode fazer uma terapia. O simples fato de saber já te ajuda a resolver. Você pode fazer as mudanças necessárias. Esse é um segundo ponto para os que estiverem interessados, né? Tem um terceiro ponto, que é a questão mental, racional, lógica, cognitiva. A sua capacidade de gerenciar o estresse aumenta absurdamente. E perceba o que eu vou falar. O objetivo aqui não é eliminar o estresse. As pessoas equivocadamente falam, ah, porque eu tenho que acabar com o estresse na minha vida. Não, meu amor, você não tem que acabar com o estresse. Porque o estresse é importante. O estresse é o que faz a gente levantar a bunda da cadeira e fazer o que é necessário. Ele só é ruim quando ele começa a te afogar. Então, a prática da meditação ajuda a gerenciar o estresse. E ela faz isso te dando uma capacidade de percepção temporal e de organização lógica e cognitiva muito maior. Uma mente organizada consegue, se programar para fazer mais coisas. Então, você vai gerenciar o estresse, você vai usar isso a seu favor, ao invés de ser afogado nele. E o último pilar, que para mim, particularmente, é o mais importante, e isso é para uma parcela pequena das pessoas que praticam meditação, não é para todos, que é a vertente espiritual. Por que que eu digo isso? A prática da meditação não é necessariamente uma prática espiritual. Ela pode ser. A prática da meditação começa como uma prática física, fisiológica. E pode parar só aí. Você é ateu, não acredita em nada, tal. Beleza, pratique meditação física, científica e para por aí. Mas ela pode, se você quiser, vir a ser uma prática de conexão espiritual. E nesse viés, nesse quesito, é muito maravilhoso. Porque aí você tem a oportunidade de abrir como se fosse um portal, tirar os véus que estão diante dos seus olhos, que te impedem de enxergar a verdadeira essência espiritual das coisas. E quanto mais você pratica, mais esses véus vão se abrindo e você consegue enxergar a espiritualidade. E por espiritualidade, entenda a fonte criadora que faz com que tudo que existe materialmente se manifeste. Eu não estou falando religiosamente, porque cada um tem a sua fé. Então, dependendo da sua fé, quando essa cortina se abre, você vai encontrar os ensinamentos de Jesus. Para outra pessoa, ela vai encontrar os ensinamentos de Buda. Para outra pessoa, ela vai sentir a força de Tupã. Para outra pessoa, ela vai perceber a presença de Shiva. E para mim, pouco importa o nome que você vai dar. Mas de acordo com a sua filosofia e com a sua crença, você vai enxergar isso. Então, esse é um benefício muito grande para quem se interessa, que vem com a constância. E todos esses que eu falei estão intimamente ligados. Então, se você quer se desenvolver espiritualmente, é absolutamente fundamental que você tenha um corpo saudável e que funcione. Não dá para você não fazer cocô todo dia e achar que você vai ver seu mentor espiritual, porque não vai. Não dá para você ter um relacionamento afetivo conflituoso e ficar brigando com seu parceiro ou com a sua parceira, não conseguir encontrar um parceiro ou uma parceira e achar que você vai evoluir espiritualmente. Não vai. Não dá para você não prosperar. É preciso, a gente vive na matéria. Você não vai na padaria e compra 10 pães e vai pagar com gratidão e amor. Não vai, você vai pagar com dinheiro. Então você precisa resolver a sua vida material e prosperar, porque daí você consegue acessar a espiritualidade. Então, quando você olha para esse espectro todo, você percebe que a prática da meditação é muito profunda. Então, esses são alguns dos benefícios que eu posso citar agora, mas tem muitos outros, né?
Nossa, maravilha, gratidão. E agora a pergunta de milhões, né? Para você, o que é meditação?
Eu tenho duas respostas para isso. A primeira resposta é uma resposta bem pragmática, né? Meditação é um conjunto de técnicas de respiração e concentração que te ajudam a diminuir o número de pensamentos para que você se conecte com a sua essência, que é um espacinho vazio que tem dentro de você. Essa é a resposta técnica. Agora, numa resposta mais profunda e filosófica, meditação é você entrar num estado de presença total e absoluto, de forma a que a fantasia do futuro desapareça e as memórias do passado desapareçam também. E aí você está 100% aqui. Isso acontece, talvez, numa fração de segundo, assim, um momentinho ali, pá, sentir a meditação, ou quando você treina, isso acontece por períodos maiores de tempo, né? Então tem essas duas respostas aí que, né, ninguém tem uma resposta absoluta para isso, né?
Exato. E isso é bacana, cada um tem a sua definição, mesmo que a gente pratique a mesma meditação.
Sim,
E
sim.
gratidão por esse compartilhar. Para a gente finalizar e a gente depois ir para uma meditação, duas, três, quatro dicas para quem está iniciando, para os iniciantes em meditação.
Maravilha. Primeira coisa que eu sugiro é que você estabeleça um horário do seu dia no qual você vai praticar. Quando você se comprometer a fazer uma prática de meditação, não faça o compromisso de fazer para o resto da vida. Faz um compromisso de fazer nos próximos 7 dias. E aí, nesses 7 dias, você faz todo dia, faça chuva, faça sol. Chegou no 7º dia, você refaz o seu compromisso. Porque é um compromisso muito longo, para a vida toda você não vai fazer. Agora, se for 7 dias e no 5º dia você acordou com preguiça, ah, não sei se eu vou fazer. Aí você pensa, pô, são só 7 dias, vai, vamos fazer. Daí você faz. Então, pequenos compromissos ajudam muito. Procure uma metodologia e siga uma metodologia. Teste várias coisas, encontre uma metodologia que funciona para você. Tem diversos canais no YouTube, no Spotify, streaming, uma porrada de coisa. Acha uma que funciona para você e segue aquela metodologia. Não fica pulando de galho em galho, porque vai dificultar a sua vida. E última e mais importante, torne essa experiência uma experiência divertida, agradável. Não é para ser sofrido, não é para você ficar lá lutando. Então, crie um ambiente gostoso para você meditar. Se você gosta de incenso, põe um incenso. Se gosta de música, põe uma musiquinha tranquilinha. Um lugar confortável, gostoso. E faça dessa uma experiência boa. Porque para ter benefício, é para o resto da vida. E você não vai ficar para o resto da vida fazendo uma coisa ruim e chata. Então, que seja uma experiência gostosa, né? Eu acho que essas são... pequenas dicas que podem fazer a diferença entre você conseguir ou não incluir a prática na sua vida.
Bacana. Com relação, assim, para quem está iniciando, com relação a ambiente, local, postura, dá para trazer alguma dica com relação a isso?
Eu recomendo sempre que você faça a sua prática sentado. Pode ser sentado onde for, na cadeira, no chão, no sofá, na cama, onde for, mas sentado. Não necessariamente de pernas cruzadas, mas de uma forma confortável. Pode ter encosto, não tem problema nenhum. Tá? Não precisa ser um lugar completamente silencioso. Pode ser em qualquer lugar que tenha barulho, inclusive, porque o desafio é justamente você se concentrar em uma só coisa. Talvez a sua respiração, talvez o mantra, talvez a meditação guiada. Então, aonde for, está tudo bem. Né? Se você gosta de meditar com música, encontre uma música que não tenha letra, que não seja falada, porque senão você se distrai com aquela fala. Uma musiquinha instrumental, pequenininha, e pratique por um tempo pré-determinado. Então, antes de você começar a prática, escolha, fala, hoje eu vou fazer 5 minutos, e faça os 5 minutos. Hoje eu vou fazer 10 minutos, e faça os 10 minutos. Não começa com tempos muito longos, porque vai ficar cansativo e você não vai conseguir fazer.
Eu até, o pessoal às vezes aqui me comenta, né, nos nossos grupos também, que mas eu lá em casa é difícil de fazer, porque daí tem a família, tem isso, tem aquilo e tal. Qual dica você daria para as pessoas? Porque é algo que eu ouço recorrente, né? Eu não faço porque, nossa, naquele horário tem isso ou tem aquilo. Como que resolve isso no cotidiano?
Ó, eu vou contar uma coisa. Toda vez que eu levo meus alunos para a Índia, eles se surpreendem, porque a Índia é um caos, é barulho para todo lado, buzina, aquela confusão, e a galera senta na rua e medita. Eu falo, tá vendo? É isso aqui. Então, você tem que fazer a sua prática adequada ao meio em que você vive. Então, se você tem filho, cachorro, vizinho e tal, faz parte. Se está muito complicado, sabe o que você faz? Olha essa dica de ouro, hein? Presta atenção. Vai para o banheiro, se tranca no banheiro e medita no banheiro, porque o banheiro é um lugar que ninguém vai te amolar. Entendeu? Fica lá 5 minutinhos do banheiro e faça sua meditação lá. Mesmo que tenha barulho, ninguém vai entrar lá para te atormentar. Então, não se preocupe. Você pode sim e consegue, sem problema nenhum, meditar, mesmo com barulho, com caos e tal. Não é esse o problema. Isso é um sabotador seu. Então, se tranca lá no banheiro, ou no seu quarto, ou no escritório, fica lá quietinho, pede 5 minutinhos... e medita ali, mesmo que tenha barulho, tá bom? Não deixe isso ser uma desculpa para te impedir de praticar. Lembra dos indianos praticando lá no meio do caos, e você vai ver que o seu caos não é tão caótico assim.
Faz sentido. Maravilha, César, gratidão por essas dicas. Tem muito mais, com certeza tem muito mais dicas por aí. A gente pode fazer um outro podcast, trazer mais dicas, mais orientações. Então, honra e gratidão. Você consegue entregar para nós uma meditação de uns 5 minutinhos, 7, né? Para a gente finalizar o nosso Meditantes Podcast de hoje?
Claro, vai ser um prazer.
Muito bom.
Eu vou instruir a todos que estejam sentados numa posição confortável, seja ela qual for. A partir de agora, a gente vai respirar exclusivamente pelo nariz. Boca fechada, inspira e expira pelo nariz. Se for confortável para você, a partir de agora, feche os seus olhos. Faz uma inspiração bem profunda. Sente o ar entrando pela ponta do seu nariz, descendo pela garganta, enchendo o pulmão, enchendo a barriga. Faz uma breve retenção com o ar. E solta, fazendo o caminho oposto. Esvaziando as narinas, esvaziando a garganta, esvaziando, esvaziando, esvaziando. E continua nesse ritmo. Ar que entra e ar que sai. Enquanto você respira, perceba se os seus isquios, os ossinhos do bumbum, estão firmemente apoiados. Ar que entra e ar que sai. Alinhe a sua coluna, relaxe os ombros, ar que entra e ar que sai. Descontrai os músculos da face, afrouxa o maxilar, relaxa a língua dentro da sua boca, ar que entra e ar que sai. Permita que uma sensação de paz e bem-estar tome conta de todo o seu corpo. Se desapega da necessidade de entender e raciocinar e simplesmente se entregue ao momento presente. Ar que entra e ar que sai. Sinta que todas as células do seu corpo vão se harmonizando em uma só frequência, na frequência do amor e alegria. Ar que entra, ar que sai. Observe como está o seu corpo nesse momento. E perceba esse estado de relaxamento, alegria e gratidão. Ar que entra e ar que sai. Tenha a certeza de que esta sensação que você sente neste momento é a sua verdadeira essência. E que todo o resto é mera ilusão. Ar que entra. Ar que sai. Leve a sua atenção ao centro do seu peito e sinta o seu coração. Sinta-se verdadeiramente grato a si mesmo por ter se permitido participar dessa prática. Sinta-se grato a todas as pessoas na sua vida que são importantes e relevantes. Sinta-se grato a todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a sua presença aqui neste local. Sinta-se grato a todo o universo, em sua infindável beleza, que lhe presenteou com a sua vida. Perceba que essa sensação mora dentro de você e poderá ser acessada sempre que assim você desejar. Ainda com os olhos fechados, Lentamente você vai retornando de meditação. Ar que entra. Ar que sai. Sentindo o peso do seu corpo, a temperatura do ambiente ao seu redor. Pouco a pouco você vai recobrando o movimento dos dedos das mãos e dos pés. Movimentando os músculos da face e a língua dentro da sua boca. Gentilmente girando sua cabeça uma vez para cada lado. Vai se alongando, se espreguiçando, fazendo movimentos instintivos com o corpo. Ar que entra, ar que sai. Faça uma última inspiração bem profunda. Inspira, 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 inspira. Se enche de vida, retém o pulmão cheio de ar. E abra seus olhos e veja o mundo de uma forma diferente. Solta e relaxa. Muito bom. Essa é uma simples prática de meditação que todos podemos fazer. Muito rápida, mas também muito profunda. Eu faço uma recomendação aqui que você aplique exatamente essa prática nos próximos 7 dias. É muito importante que sejam 7 dias consecutivos. Você vai praticar por 5 minutinhos, 7 dias. No final do 7º dia, você vai perceber os benefícios que isso te trouxe. E se fizer sentido para você, você continua praticando. Aí você vai renovar o seu compromisso com você mesmo por fazer por mais 7 dias. E assim você vai. Quando você menos perceber, isso já é parte da sua rotina. Gratidão.
Gratidão, César, gratidão.
Muito bem,
Maravilhosa,
meu.
linda meditação. 5 minutinhos que fazem uma diferença enorme,
É
enorme.
isso.
Eu curti a meditação, eu pratiquei aqui e vai se entregando, vai entrando num estado de silenciamento, de quietude, de elevação também ao mesmo tempo, né?
Sim, total.
Então, eu acho que, refrisando o que o César falou, sim, que comece com um estado mais físico, eu sinto fisicamente. Mas com a prática você vai elevando, elevando, vai entrando em outros estados. Mesmo que a
Sim.
gente não queira, vai se
Exatamente.
elevando.
Vai, é, exatamente. É inevitável.
É inevitável, verdade. César, gratidão,
Foi um
honra e
prazer, viu?
gratidão pela
Parabéns
tua.
pela iniciativa. Fico muito feliz pelo convite. Me sinto honrado de poder participar desse trabalho, me sinto honrado em poder servir e talvez inspirar alguém. Se uma pessoa que está ouvindo isso se sentir inspirada a praticar meditação diariamente, já valeu o nosso esforço aqui. Sigo à disposição. Se alguém tiver a necessidade de alguma ajuda, conte comigo. Vai ser um prazer poder contribuir.
Maravilha. Lembrando, gente, ó, tem aqui o Instagram do César, né? Tá aqui embaixo, ó. César de Lácio. Entra lá no Instagram e por ali o pessoal pode conhecer todo o teu
Sim,
trabalho, né, César?
é isso aí.
Maravilha. Sempre falo pro pessoal assim: olha, dá um jeito, entra em contato, faz um sinal de fumaça, manda uma mensagenzinha. Chefe de Ram, César, eu não consigo. Faz um sinal de fumaça que a gente vai te encontrar, mais ou
É,
menos
isso
assim.
aí.
Muito bom. Gratidão.
Gratidão, irmão.
Valeu! Que maravilha, gente, que maravilha. Sensacional, né? Essas dicas do César, esse compartilhar dele para você que é iniciante, para você que está iniciando em meditação. Ah, começo ou não começo? Sigo ou não sigo? Gente, olha, tem dicas aí extraordinárias e que você pode também agora rever esse episódio novamente. Você pode rever os cortes que vai estar durante a distribuição, vários cortes com trechos menores dos melhores momentos. Você pode também entrar no Meditantes News, meditantes.com.br, por ali você pode assistir também os episódios e também ler um pouquinho mais. Ali tem, a gente, é um portal de conteúdo, então a gente traz mais informações por escrito, em texto, informando para vocês um pouquinho mais sobre aquela técnica e sobre aquela experiência. Então, gente, como dizem os internautas, comenta, como é que é? Acessa, comenta, curte, compartilha, fique à vontade. Meditantes Podcast é de vocês. Gratidão. A gente se encontra no próximo episódio e nas meditações por aí. Até mais.